São muitos momentos que o Congresso se curvou antes do interesse do Executivo. Um Congresso que vota só o que interessa ao Executivo. Um Congresso que não investiga as suas mazelas, muito menos dos outros poderes, como manda a Constituição. Ontem tivemos um exemplo disso. Um exemplo de submissão que nos agride, que nos diminui, que nos fecha. A Casa dos Estados, nós representamos, que a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro, o Senado representa a Federação, representa os Estados confederados que formam a República Brasileira, a Casa dos Estados. Abraçou os interesses do Executivo e deu costa para os seus Estados que eles representam. Não precisa analisar. A história de ontem foi uma história cruel. Foi um momento triste da nossa história. A votação foi dura e foi dolorosa. Palavra de honra empenhada. Palavra garantida em dezembro. Vamos fechar, deixamos de votar aqui. Compromisso de todos. O governo favorável. Não, vamos votar e vamos ver o governo. Líder do governo. Consulta o governo. Não. Na primeira votação de fevereiro, coloque que o governo está favorável. E de repente mudar. E de repente mudar. Por uma entidade que não vale R$ 2.000. Que ninguém leva a sério. Que nem diz o ministro Delfim Neto. Ela está no artigo 171 do Código Penal. Não, mas a entidade pode fazer cara feia para a situação da política econômica do Brasil. Pois não, senador.
Senador Simão, além dessa sua parte final dos interesses dos Estados, eu queria colocar dois pontos de sua fala que me interessaram bastante. Primeiro, essa percepção que eu não tinha escutado de ninguém ainda, de que o padrão FIFA no futebol significa a redução do número dos que assistem ao jogo de futebol no estádio. Eu confesso que eu já tinha percebido a diminuição no Maracanã, a diminuição de outros, mas não tinha percebido essa ideia da concentração do benefício de assistir a um jogo de futebol, salvo em um lugar, o Distrito Federal, que praticamente não tinha estádio, hoje tem um que é o maior do Brasil, porque aqui não tem futebol e aqui quase que não se vai assistir jogo. Essa parte é muito importante para a gente estudar o que é que está acontecendo, que até o futebol, como o senhor disse, vira algo da elite. O segundo é a ideia do Congresso de Cócoras. O Congresso de Cócoras é pior do que o Congresso fechado, porque o Congresso fechado resta a esperança, resta a hombridade dos homens públicos lutando lá fora para abrir o Congresso. Mas o Congresso de Cócoras é a humilhação, é a submissão, e fica-se aqui dentro apenas mantendo um status e um salário. Eu creio que a gente precisa refletir muito. Há duas maneiras de fechar Congresso, como o senhor disse. Fechar tirando os parlamentares do direito de exercerem a sua fala, indo para de volta, ou deixar que aqui fiquem, mas sem poderem exercer o direito e a obrigação que têm de zelar pelos interesses dos seus estados. Eu espero que nós que soubemos lutar, nossa geração, para abrir o Congresso, também lutemos para manter o Congresso de pé.
Muito oportuna a manifestação de Vossa Excelência. Realmente, o Congresso esteve fechado. Mas eu diria, de certa forma, que o Congresso fechado pelas forças da ditadura, os parlamentares que permaneceram com seus mandatos e até os caçados que puderam ficar livres, andaram pelas suas bases, debatendo, analisando, discutindo. E as bases, eu vi pelo Rio Grande do Sul, eram permanentes, reuniões permanentes do povo se discutindo porque o Congresso estava fechado. Agora o Congresso aberto e dando o seu beneplácito. As coisas estão acontecendo em nome do Congresso, É muito triste. É realmente muito triste esse nosso papal. E eu lembro aqui o que eu falei ontem. Eu fiquei com ciúme. Vamos discutir o que quiser do povo americano, do governo americano, da forma de governo americano. Mas o Obama está sofrendo, está suando. Minoria na Câmara dos Deputados, os republicanos são maioria, e uma maioria não tão forte no Senado, onde os democratas nem sempre estão do lado dele. Projeto da saúde. Ele teve coragem, ele foi vitorioso. Porque era uma vergonha que nos Estados Unidos tinha gente que não tinha saúde nenhuma se não conseguisse ter o seu seguro de saúde. Ele lutou um ano, debateu, discutiu. Foi uma guerra. O povo americano entrou, debateu. Os republicanos votaram. Mas não se ouviu falar que alguém tenha sido comprado. Não se tenha ouvido falar que houve uma troca, não sei o quê. Não se ouviu falar de alguém que trocou de partido. Não se ouviu falar de alguém que tenha se dobrado. Uma decisão das mais importantes que o Congresso tomou. Não é, infelizmente, o que acontece no Brasil. O ano que vem será um ano muito importante. Aliás, perdão, este ano será um ano muito importante. Haveremos de ter a Copa do Mundo? Sim. Eu peço a Deus que a Copa do Mundo tenha, que seja a Copa das Copas. Não, é, não achei feliz a ideia, mas que seja a Copa das Copas. Que o Brasil ganhe. Mas que estejamos preparados, ganhando, perdendo, para o dia seguinte. Porque o Brasil continua. O Brasil tem que continuar. Eu quero dizer que, mais do que a Copa, este ano é o ano das eleições. Eleições das mais importantes da nossa história. Os erros do governo, os acertos do governo. PSDB, com 8 anos do governo Fernando Henrique, que consolidou o Plano Real, que instituiu regras do mais importante conteúdo no campo da administração e do gasto público, e que também teve o seu zero. O PSDB, o Serjão, chefe da Casa Civil, também queria um projeto de 20 anos. Ficou seus 8 anos. Democraticamente, o Lula, que perdeu, se eu não me engano, 3 eleições para o Collor e 2 para o Fernando Henrique, na 4ª vez ganhou a eleição. Fez coisas boas, o projeto, o plano família não tem dúvida nenhuma, a desigualdade social não tem dúvida nenhuma, mas fez coisas erradas. Principalmente no campo da ética, da moral pública, que era o que se confiava no PT. O que se tinha confiança, eu fui daqueles que achavam que o PT no poder ia mudar o Brasil. Por tudo aquilo que eles falavam, por tudo aquilo que eles diziam, por tudo aquilo que eles praticavam. Deixou a desejar. Já está em 12 anos. Que é mais 4. Os brasileiros sairão para votar. Terão que escolher. E eu acho... Alguma coisa me diz que esse será o ano mais importante da história brasileira. Eu acho que esse será um ano de grandes definições. E eu creio que, como aconteceu nos Estados Unidos, onde o Congresso Democrata, a convenção do Partido Democrata ia se reunir para homologar a senadora esposa do ex-presidente, tinha prestígio total e absoluto. Obama, um negro senador lá da cidade de Chicago, Detroit, de Illinois, tinha 2 anos de mandato. Nas convenções dos partidos dos Estados Unidos, as primárias, eles apresentam um nome que se apresenta para crescer, para ser nome, para entrar na vitrine e serem conhecidos. Lá adiante, eles podem conseguir. Entrou com uma bandeira diferente. Não aceitou ajuda pública, ajuda financeira do governo. Porque tinha que ser uma opção. Ou ajuda pública, ou pedir contribuição popular. Ficou nas contribuições populares. Tinha um mínimo, se eu não me engano, não, o senador se sabe, não sei se era 10 ou 100 dólares a contribuição que podia se dar para o senador Obama. Lembra?
Modestas. Ei? Foram, sobretudo, modestas. Um grande... valores modestos caracterizaram uma... E ele, inclusive, teve uma arrecadação formidável.
Pela quantidade de pessoas.
E ele chegou, inclusive, a abrir mão do financiamento público.
É o que eu estou dizendo.
E democratizou extraordinariamente. E por isso, senador, se me permite, eu aqui estava pensando como é importante que a presidenta Dilma Rousseff, que eu sei, sendo gaúcha e sua amiga, possa sempre ouvir com atenção os seus pronunciamentos, porque fazem bem à nação. Eu avalio que o Congresso Nacional, nós no Senado, precisamos rever a postura que tivemos no que diz respeito à reforma política, que a presidenta, inclusive, tem nos cobrado, porque nós fizemos uma reforma política muito aquém daquela que poderíamos ter feito na hora de votarmos. De tudo aquilo que aconteceu com respeito à ação penal 470, deveríamos nós, do PT, mas de todos os demais partidos, realmente caminhar na direção de não permitirmos mais a contribuição de pessoas jurídicas, das empresas, e de limitarmos as contribuições das pessoas físicas para que cada um pudesse, com quantias de bom senso, nós tínhamos proposto R$ 1.700 por pessoa, por pleito, como um limite de contribuição. Ademais, exigir a transparência ao longo do período eleitoral, até que no sábado que antecede o dia das eleições, se pudesse ter na internet, na página de cada partido e candidato, a revelação completa de quanto cada um recebeu. Assim, os eleitores poderiam até comparar visualmente como foi a campanha de cada um com aquela demonstração de recursos recebidos. E aí sim teríamos avançado significativamente. Espero que ainda consigamos fazer. Senador Pedro Simão, meus cumprimentos.
Mas eu digo, cumprimentando o que disse Vossa Excelência, o presidente Obama foi para a convenção do Partido Democrata com chances, eu diria, naquela época, quase zero de ser candidato. Entrou para se projetar nas primárias para ser alguém. Grande orador, que nem Vossa Excelência. De repente, as reuniões... Aumentou em 80% o público das reuniões, dos comícios dos democratas nas últimas eleições. Aumentou impressionantemente a assistência ao debate dos candidatos na última eleição americana. Pelo brilhantismo e pelas teses apresentadas pelo Obama. Eu acho que isso pode ser feito aqui. A outra parte de Vossa Excelência, eu posso responder, mas não tenho direito de responder, porque o companheiro que vai me pedir a parte, sei que, pelo que ele me conversou, ele vai responder. Pois não.
Senador Simon, no sentido que o senador Eduardo Suplicy aqui argumenta, ainda ontem conversava com Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência, o senador Eduardo Suplicy, compreendem da mesma forma que o grande problema que temos hoje é o sistema de financiamento de campanha. Eu fiquei estupefato. No final do ano passado, o presidente da Câmara, tive notícia que o presidente da Câmara estava se manifestando junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que não fosse aprovada a ação direta de inconstitucionalidade da OAB, que visa acabar com o financiamento privado de campanha.
Empresa financeira?
Sim, empresa privada de campanha, financiamento privado de campanha. Eu acredito, falava ainda com o senhor ontem, senador Pedro Simon, que nós poderíamos fazer o seguinte, eu, Vossa Excelência, o senador Suplicy, quem mais concordasse com isso aqui desse plenário? Vamos fazer o sentido contrário do que o presidente da Câmara está pensando. Vamos um grupo de parlamentares aos ministros do Supremo Tribunal Federal e manifestar para eles nossa vontade de que seja aprovada a ação direta de inconstitucionalidade da OAB para que não tenha mais, eu particularmente comungo dessa opinião, para que não tenha mais o financiamento de empresas em campanhas, que tenhamos somente o financiamento de pessoas físicas. Eu creio que é uma medida fundamental para o sistema político brasileiro. Eu considero, não é a mãe de todas as reformas políticas, não resolve todos os problemas do sistema político brasileiro, mas eu acredito, eu tenho muita convicção, que é uma medida fundamental para nós resolvermos o que o senador Eduardo Suplicy já falou, resolvermos este problema de cumpliciamento entre público e privado que existe hoje no sistema político brasileiro. Então, vamos fazer o sentido contrário da iniciativa que ocorreu por parte do presidente da Câmara.
Foi muito importante, presidente, a ação da OAB. A OAB entrou no Supremo para dizer que é inconstitucional. O texto é antijurídico, o texto que permite a contribuição de empresa privada. Se eu não me engano, está em 3-0, ou 4-0. Um ministro, o último que chegou lá, pediu visto. Eu me dirijo dessa tribuna a esse senhor ministro. Ele pediu visto em dezembro. Eu acho que ele teve mais do que tempo suficiente para devolver, com seu parecer, com seu pensamento, e que o assunto seja resolvido. Acho tremendamente importante que isso aconteça. E acho que vai influenciar muito nas próximas eleições. Acho que as próximas eleições, além dos debates de rádio e televisão, o povo vai se manifestar. As redes que existem, a imensidão de discussão que se trava hoje, vai crescer. E acho que nós teremos um grande debate. Eu creio que a presidente Dilma, para se apresentar novamente à opinião pública, até lá ela fará algumas remodelações na sua ação e na sua proposta de governo. E sou obrigado a reconhecer e reconheço com alegria que é uma grande candidata. Reconheço que não vi nela pessoalmente absolutamente nada que corresponda à falta da dignidade e da seriedade. Mas quero dizer aqui que eu vejo no governador Eduardo Campos um grande nome. Duas vezes governador de Pernambuco, em 8 anos, considerado sempre o melhor governador do seu estado, neto do ex-querido amigo Miguel Arraes, é um grande nome. Tem todas as condições. Tendo ao seu lado essa figura magnífica que é a companheira Marina, tem grandes condições de fazer esse grande debate. Por outro lado, o senador Aécio, 8 anos governador de Minas Gerais, considerado excepcionalmente um grande governador, muitos anos o melhor de todos, tem condições de fazer uma grande campanha e um grande debate. E cá entre nós, a primeira vez que eu vi o senador Randolfo Rodrigues falar foi como candidato a presidente do Senado dessa tribuna. Do outro lado, o senador Sarney. Com apoio, com beneplácito e como cabo eleitoral principal, o senhor presidente Lula. O discurso do senador Randolfo emocionou a todos. Ao próprio presidente Sarney, se levantou e veio abraçá-lo. Pela profundidade, a seriedade, pelas ideias, pelas propostas e pela grandeza. O senador Randolfo terá ao seu lado a aguerrida batalhadora política Luciana Genro. A Luciana que fez uma montanha de votos para deputada federal, mas lamentavelmente o seu partido não teve o voto suficiente para conseguir Alexandre. E seu pai governador, ela só pode ser candidata a vice-presidente ou presidente. Mas ela foi escolhida não por isso, mas foi escolhida pelas suas qualidades, pela sua capacidade. Falando com seu pai ontem aqui, ele que passou o dia assistindo os debates, torcendo para que se aceitasse a proposta dos governadores, e dele de modo especial, eu mexia com o senador Randolfo. Lá no Rio Grande do Sul, para se casar com a noiva, se pede licença para o pai. Eu acho que por identidade, para pedir a filha que seja candidata a vice-presidente da República, tem que ter o consentimento do pai. E ele respondeu brincando: olha, o consentimento ele já me pediu ontem e eu já dei. O problema dele é o controle da campanha. Mas eu dizia que o Randolfo, no debate, principalmente onde será o grande alto do debate dos candidatos a presidente junto, de ter ali o seu momento de grande significado. Confesso que eu quero ver a Dilma, o Eduardo, o Aécio e o Anofo num debate, onde tenho certeza que pelo passado, pelas ideias, nós poderemos ter uma campanha bem diferente. E podemos rezar e torcer para que o país possa mudar. Possa mudar. Eu vejo o ilustre senador do Paraná, meu irmão de ideias, e que mais uma vez foi meu candidato a presidente, mas o MDB não apresentou o candidato. Nós tínhamos candidato, tínhamos ideias, tínhamos princípio e tínhamos vontade. Mas o MDB não fez nem convenção. Se saísse convenção, nós tínhamos candidato. Mas o MDB não fez convenção. Não teve direito nem aos espaços de presidente da República. Não podia indicar o candidato a vice e nós não tínhamos convenção.
Pode haver ainda este ano convenção? Do PMDB?
Pode haver.
Este ano ainda não teve da última vez, então, mas este ano pode até haver.
Na última vez teve.
Ah, teve.
A convenção, para ter vice-presidente, tem que ter convenção.
Uhum.
Então, para escolher o ilustre vice-presidente, que era o nosso presidente, houve uma convenção que escolheu. Agora, nas vezes anteriores, não teve convenção, por isso, inclusive, não podemos ter candidato a vice.
Uhum.
Nem a candidato a vice nós não podemos ter, porque... o lute governador do Paraná era uma situação tão delicada, tão difícil, que o Requião terminou não tendo convenção. Requião.